Brasil Mundo.
A decisão do governo do Brasil de reduzir as sessões eleitorais no exterior causa transtornos para muitos brasileiros que vivem na Itália. Na Europa, depois de Portugal, a Itália conta com o segundo maior número de brasileiros aptos a votar nessas eleições presidenciais. São quase 21 mil eleitores. Este ano, na Itália, serão mantidas as sessões de votação nas duas sedes de jurisdições consulares, respectivamente em Milão, no norte, e em Roma, no centro do país. No entanto, foram suspensos outros dois locais de votação, um na cidade de Mestre, Veneza, e o outro em Florença. Essas duas sessões, chamadas fora das sedes, foram abertas pela primeira vez para as eleições presidenciais de 2018, mas o cartório eleitoral do exterior em Brasília decidiu não dar continuidade à abertura. A decisão prejudica os brasileiros que vivem no Vêneto e na Toscana, regiões do Nordeste e do Centro, com grande concentração de eleitores que antes contavam com locais de votação mais próximos. O mineiro Edson Silvério Cruz vive na Itália há 22 anos. Ele mora em Florença, na região central da Toscana, e trabalha em uma agência de viagens e turismo. No setor turístico, domingo é um intenso dia de trabalho.
A gente conseguir tirar esse dia de folga não é fácil, entendeu? E tentar justificar isso ainda para a pessoa com a qual a gente está trabalhando. Então, assim, é bem constrangedor.
Durante as eleições presidenciais, as cidades de Milão e Roma terão cada uma um único local de votação com diversas urnas. A jurisdição de Milão cuida das 8 regiões do norte e a de Roma é responsável pelas 12 regiões do centro e do sul do país. Portanto, os brasileiros que vivem distantes de Milão ou Roma têm que viajar pagando as próprias despesas para poder votar. Nas redes sociais, muitos eleitores brasileiros na Itália protestam. Alguns estão organizando grupos para fretar ônibus e reduzir o custo da viagem para poder votar. É o caso dos brasileiros que vivem na Toscana. Cada passagem de ida e volta no ônibus fretado de Florença para Roma custa 26 euros, cerca de R$ 150,00. Um preço bem mais barato, considerando que só a passagem de ida e volta de trem custa mais de R$ 500. Edson vai viajar de Florença para a capital italiana no ônibus fretado pelos brasileiros. Ele faz as contas.
Então você, se não fosse essa possibilidade do pessoal ter organizado os ônibus para ir votar, para você ir para Roma atualmente, uma passagem de trem indo e volta para Roma te custa mais ou menos entre 80 e 90 euros. E além, você vai e paga a passagem, você tem que ir, atualmente você passa quase um dia lá, você tem que almoçar, você tem que lanchar e tudo mais. Quer dizer, no mínimo uns 100 euros você pegar por despesa. Mas é tudo do meu bolso. Para muitos não é um preço tão caro, mas é uma pessoa. Você pensa, imagina, que a pessoa, ela, no dia que ela for lá votar, ela vai ter que se ausentar do trabalho automaticamente. Esse dia, dependendo do tipo de trabalho que a pessoa faz, ele não é remunerado. Quando me falaram, eu me senti muito, sei lá, como se eu tivesse se deixado de lado, né? Porque como se eu não fosse um cidadão brasileiro também, porque eu não vejo nada demais de trazer, como foi nas outras eleições passadas, ter trazido a oportunidade de vir trazer e você poder votar e votar aqui.
A professora Naira Aparecida Pires vive na Itália há 28 anos. Ela mora na cidade de Treviso, na região Vêneto, no Nordeste. Segundo ela, o que está acontecendo é um desrespeito com o eleitor que já tinha transferido o título para Veneza Mestre.
Na verdade, o consulado tinha orientado e aconselhava que a gente fizesse a transferência do título para Veneza, né? Então, isso foi feito. Transferir o título para Veneza significa votar em Veneza. Agora, o que resulta? Resulta que as pessoas daqui que transferiram o título A zona eleitoral é Veneza, mas vão ter que votar em Milão. O que, que isso acarreta? Acarreta no desgaste físico, financeiro, porque não é pertinho e é muita despesa. Então, se vai uma pessoa sozinha, já é despesa. Se vai uma família, como muita gente aqui é em família, eu mesma, sou eu e mais dois filhos que votariam. É, eu tenho amigas que têm também dois, três filhos que esse ano estariam votando e não vão mais votar. Porque o gasto familiar para poder ir para Milão só com esse objetivo fica muito grande.
Nair, ressalta que no Brasil, expressar a preferência por um candidato através do voto é um direito. Mas votar é obrigatório, portanto, um dever.
O consulado, como também o Supremo Tribunal Federal, ou como também os políticos, estão trabalhando para o cidadão. De consequência, deveria escutar a necessidade do cidadão e a dificuldade do cidadão. Aqui no Vêneto, nós temos, inclusive, gente, senhoras de 70 anos que querem votar. Como elas vão fazer aí para Milão votar? Isso não é tentar tirar o direito de voto da pessoa? Como o voto no Brasil, além de um direito, ele é um dever, porque a verdade é que nós somos democracia. O Brasil é um país democrático. Porém, o voto no Brasil não é tão democrático, não é só um direito, ele é um dever. Portanto, sendo dever, as autoridades competentes têm a obrigação de fazer com que o cidadão tenha facilidade para poder conseguir votar, porque é um dever, é uma obrigação. Eu não sou livre de decidir se eu quero ou se eu não quero votar. Todo mundo sabe que a gente pode justificar. Mas, de qualquer maneira, você está, nesse caso, tirando também os direitos de uma pessoa que, embora seja um dever, também quer, de qualquer maneira, exercer o direito. Essa é a minha opinião, mas é a opinião de tantos brasileiros aqui com quem eu tenho conversado, que isso não é democracia, porque democracia é, primeiro de tudo, você ser livre de escolher se você quer ou não. Segundo, se o país democrático estabelece que o voto é um dever, então ele tem que facilitar o cidadão a chegar até as urnas.
Junto com um grupo de brasileiros indignados com a redução das sessões eleitorais na Itália, Nair lançou uma campanha na internet pedindo que a situação seja repensada e que as instituições levem em conta, em nome da inclusão, as mais diversas situações familiares e as despesas de viagem. Segundo a professora, muitos brasileiros não assinaram essa petição porque temem represálias.
A petição foi feita com o objetivo de ajudar a comunidade brasileira, não foi com o objetivo de favorecer nenhum e nem outro candidato, porque não é questão de partido, é questão de direito e dever de voto. É para poder ajudar a comunidade a resolver as dificuldades para poder participar desse momento cívico, né? Por que eu estou explicando isso? Porque muitas vezes as pessoas, quando para poder assinar a petição, fica com medo. Tem gente que tem medo. Muita gente fala, não vou assinar, porque eu tenho medo, sabe? A gente está vivendo um momento tão difícil. Eu tenho medo porque pode comprometer, se não compromete eu que estou aqui, compromete a minha família que está no Brasil. E a gente pode sofrer repercussão. Eu prefiro não assinar. Eu acho isso terrível. Terrível. Porque se nós vivemos em democracia, não temos que ter medo de manifestar a nossa opinião. E, sobretudo, quando a nossa opinião é uma opinião que vai ao encontro de um exercício cívico. O primeiro muro que eu acho que a gente tem que abater é esse, é o medo de falar, o medo de assinar uma petição. Então, eu acho que a gente não tem que ter medo de se manifestar e de pretender dos nossos governantes e dos nossos representantes o que é o direito do povo, e também para que escute a voz do povo, que veja as dificuldades do povo, porque eles estão trabalhando para nós, não é o contrário.
De Roma, Gina Marques, para a RFI.